de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora 6:10 na Bahia, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, sextou, né, Gabriela FM, sextou, e a gente começa mais um Tropa de Elite com notícias, né, pra todo o sul e extremo sul da Bahia, movimentação do plantão policial, os bastidores da política, a partir de agora você é um ouvinte muito que bem informado, o oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Sal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Ecologia Praia. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e vamos juntos até às 8 horas. Do meu lado dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no Tropa, hein?
Marinho Santos!
Chegando, chegando pra dar bom dia pra você, Robertinho Scarpita, bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Vem comigo, vem com o Scarpita, até as 8 da manhã tem Tropa de Elite.
Nossa, equipe já escalada, tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Edenildo Braga, pra falar de futebol. Não deu pro Flamengo ontem, né, rapaz, de uma turma de Ilhéus lá no Maracanã, mas não deu, a gente conta tudo já já. Ainda tem Manuel Messias, Paulo José interligando toda a região através do nosso giro regional. E você participa do Tropa 739-8829-1029, manda sua mensagem pra gente. Nesse início de programa, vamos nos solidarizar com a prefeita eleita da cidade de Uruçuca, perdeu na noite de ontem, seu repórter, o seu pai, né? O senhor Idalfonso Barreto, cidade de Uruçuca, de luto, figura queridíssima da nossa querida cidade de Uruçuca.
É, Scarpita, Uruçuca triste, Uruçuca em luto, senhor Idalfonso Nery Barreto, olha, conhecido como Dominguinhos. O sepultamento está marcado para as 11 horas no cemitério municipal de Uruçuca e o corpo está sendo velado no Sindicato Rural de Uruçuca, Scarpita.
Nossos sentimentos, né, em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, a Magnólia e a todos os seus familiares da nossa querida Uruçuca. 6:11 na Bahia, 6:11, muito bom dia para você que vai chegando no trabalho agora, você que vai deixando o plantão, é hora daquele descanso, hein? Vai se atrasar não, 6:11, como é que vai ficar o tempo para hoje, sexta-feira? Essa frente fria tá indo embora ou não tá? Conta pra gente! De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, 22 graus, 84% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Teremos aí no decorrer desta sexta-feira a previsão de que a chuva permaneceria até por volta de meio-dia de hoje. Tem pancadas leves de chuva ainda e ontem foi um dia, né, de transtorno, de preocupação, de revolta. Porque imagina só, seu repórter, você vê a sua casa sendo invadida pelas águas da chuva. Em alguns casos, né, a gente sabe. Em outros, a gente vê a irresponsabilidade da gestão, porque uma obra inacabada, especialmente eu estou falando do caso lá do Alto do Amparo, que acabou prejudicando aí uma residência. Quem é que vai arcar com aqueles prejuízos? Quem é que vai arcar? Essa é a pergunta que fica no ar. Vamos então às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa de hoje. A Coelba hoje começou deixando a Avenida Itabuna sem energia, viu? Problemas, problemas e mais problemas. A gente está acompanhando São Paulo, aquela luta, hein? Diversas casas que ficaram sem energia, perderam alimentos, um prejuízo incalculável. Vamos às manchetes a partir de agora.
Prefeitura de Quaraci em crise. Prefeito eleito Miltinho do Axé tem a missão de reorganizar a cidade.
Olha, mais um homicídio, seu repórter. Alto do Coqueiro, Alto do Coqueiro. E a gente traz mais detalhes também sobre aquele caso, o corpo que foi encontrado ontem esquartejado ali na estrada que dá acesso ao distrito de Sapucaí. Esse corpo já foi identificado. Detalhes no programa de hoje.
Olha, três elementos foram presos pela briosa Polícia Militar Itabuna, 15º Batalhão. Os três elementos que meteram o assalto seguido de morte do aposentado da Embasa, taxista, e hoje ele era proprietário de um bar em Barra Mares. O Maraú perdeu a vida e os três elementos já estão presos, foram apresentados tarde de ontem no 15º Batalhão da Polícia Militar em Itabuna.
Olha, a Polícia Federal combate crimes de armazenamento e compartilhamento de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Detalhes, mandados foram cumpridos aqui em Ilhéus, em Itabuna e Aurelino Leal, dia de ontem.
Prefeitura de Ilhéus é alvo de crítica de comerciantes e empresários por alagamentos no centro de Ilhéus.
Após acidente fatal na barrica Alibu de Itabuna, Sindicacal cobra assistência à família e punição de responsáveis.
Operação conjunta da Polícia Militar apreende duas pistolas, diversas drogas e dois elementos foram mortos durante troca de tiros no Alto da Uberlândia, na Tapera.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
Agora são 6:17, 6:17. Eu vou chamar a atenção e vou puxar para Ilhéus o que está acontecendo na cidade de Quaraci. Prefeito perde eleição, joga a toalha e agora o Miltinho do Axé, que era vice-prefeito e rompeu com o prefeito, agora é o novo prefeito da cidade, vai encontrar uma prefeitura em crise. O Miltinho do Axé, que é do PSD, ele inicia a formação de sua equipe de transição para tratar das diretrizes com o governo atual, que é liderado pelo prefeito Jadson, que é do Avante. Embora o Miltinho ocupe o cargo de vice-prefeito, repito, o Miltinho do Axé rompeu com a gestão em 2022, agora assume a missão de reorganizar a Prefeitura Municipal de Quaraci, enfrentando, segundo informações, um cenário preocupante e desorganizado e a crise financeira. A tarefa de Miltinho do Axé será especialmente desafiadora, pois rumores indicam que a administração atual deixará o município em uma situação de massa falida, com dívidas acumuladas e desordem administrativa. A crise financeira de Quaraci preocupa os moradores, que esperam que o novo governo consiga recuperar as finanças, implementar melhorias em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Aí eu chamo para Ilhéus isso aí, porque a Prefeitura Municipal de Ilhéus, a Prefeitura de Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre, tem que sair do ar-condicionado, porque as secretarias já estão um breu, ou seja, quase ninguém trabalha mais. Os que têm um cargo mais elevado estão de casa, estão fazendo serviço em casa.
E aí, fazendo home office, trabalhando de casa.
Jogando a toalha. As empresas não querem mais prestar o serviço com medo, temendo não receber. Ficar naquele esquema de restos a pagar.
Complicado.
E aí,
né?
Jogar para o novo governo. E a equipe de transição do prefeito eleito Valderico Júnior tem que entrar em campo, porque a situação está grave, gravíssima, muita gente no ar-condicionado. Você vai na Secretaria A, na Secretaria B, na Secretaria C, não tem ninguém. Até os pobres coitados dos trabalhadores, não tem chefe, não tem chefe, todo mundo vai para casa. E hoje é sexta-feira, hoje que você vai ver um breu tomar conta dos espaços físicos da Prefeitura Municipal de Ilhéu, seu Escarpita.
Está preocupante, viu? Eu estou sentindo essa sua preocupação aí, viu? Essa sua preocupação com a cidade de Ilhéu. A gente está vendo exemplos aí em cidades da nossa região, como você citou aí, a cidade de Quaraci, o Miltinho do Axé. Vamos aguardar, né? Já foi, o segundo nome foi anunciado ontem, durante entrevista aqui no Tropa de Elite, Michel Mendonça, para compor essa equipe de transição. O prefeito vai também anunciar a equipe dele e acredito que semana que vem já inicie esse processo de transição e a gente fica a par e dá publicidade a esses atos. Olha, nesse início de programa também queria aqui registrar, ela teve nossos estúdios, né, disse, olha, vim aqui sequestrar vocês para ver de perto a situação lá do Alto Formoso. A Rita, Maria Rita Marques Fernandes, e ontem recebi essa notícia, ela vinha enfrentando problemas de saúde, uma trombose que teve, e aí acabou causando outros problemas. A Marinês está aqui pedindo para a gente divulgar, amigos Marinho Santos e Escarpita, é com muito pesar que eu peço que vocês anunciem o falecimento da ex-servidora municipal. Ela era artesã também, seu repórter, estava afastada nesse grupo aí de 83 e 88 da Prefeitura de Ilhéus. Ela serviu e contribuiu, né, na área da saúde, 33 anos de serviço e dedicação.
A saúde perde mais um, né?
A gente precisa, perde mais um,
esse cara.
É complicado, né, seu repórter? E mais um servidor afastado daquele grupo, né, de 83 a 88. Bom, 6h21, daqui a pouquinho o que você traz aí? 6h21, o que é que você traz daqui a pouco pra gente?
Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu trago aqui no Tropa de Elite. A Prefeitura de Ilhéus é alvo de críticas por alagamentos através de comerciantes e empresários no centro de Ilhéus.
Bom, Matheus Santos está chegando no primeiro giro desta manhã. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Matheus Santos. Cadê o Matheus Santos, rapaz? Danado, essa energia que faltou aqui, né, deixou a gente com uma situação complicada, viu, seu repórter? Ai, 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 daqui a pouquinho eu trago o Matheus Santos, então, é isso? Porque afetou aqui um dos nossos equipamentos. Vamos lá, vamos trazer aqui então o Matheus Santos, chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca, né? Olha só, hein, a chuva na região, muito intensa, na noite de ontem, Uruçuca, e o alerta aí, a Secretaria de Infraestrutura já no alerta, à disposição aí, porque a previsão era de uma quantidade de chuva considerável, e aí a equipe da infraestrutura, secretário Rove, já está à disposição para qualquer um. Sinistro desde ontem estava já no alerta, tá? Robertinho Scarpita e Marinho Santos, vai um aviso para nossa comunidade aqui também, ó. É uma atenção aos moradores do ramal de Gabriele e do ramal da Convenção. Os atendimentos médicos na sua região ocorrerão, respectivamente, nos próximos dias 22 e 29 de outubro, na terça-feira. No ramal de Gabriele, os atendimentos ocorrerão na Fazenda São José. Já no ramal da convenção. Os atendimentos ocorrerão na Fazenda Convenção. Então, terça-feira é o primeiro atendimento no ramal de Gabriele, atendimento na Fazenda São José. Então, não esqueça de levar o seu cartão de seu cartão SUS, seu documento de identificação também, para facilitar o trabalho da equipe. E doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe estará lá chegando para fazer esse atendimento maravilhoso. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Bom final de semana e até segunda.
Segunda-feira, você volta trazendo mais informações pra gente aqui no Tropa de Elite. Olha, a gente tem acompanhado essa situação aí do Sindicacau cobrando uma resposta. E após acidente fatal na Barrica Alibu, né, o Sindicacau está cobrando assistência à família da vítima, a punição dos responsáveis. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Ilhéus, Itabuna e Uruçuca, Sindicacau, o nosso querido Ulisses Abad, está em tensa atividade após um trágico acidente com morte ocorrido na semana passada nas instalações da fábrica Barrica Alibu em Itabuna. Diante dessa situação, a Abad tem se dedicado a buscar soluções e dar respostas às famílias, né, aos familiares desse trabalhador e dos outros trabalhadores também, que também a gente precisa acender a luz do alerta, a segurança do trabalho. A empresa precisa dar uma resposta, o sindicato está exigindo rigor na fiscalização da empresa para evitar que novas tragédias aconteçam. O acidente resultou em ferimentos graves em um trabalhador que foi socorrido imediatamente pelo SAMU, levado ao Hospital Santa Cruz, lá em Itabuna, onde passou por uma cirurgia de emergência. Infelizmente, apesar de todos os esforços médicos, o trabalhador não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu na manhã da sexta-feira passada, dia 11 de outubro. No último dia 16, o presidente do Sindicacau compareceu à delegacia em busca de esclarecimento sobre o boletim de ocorrência relacionado ao trágico acidente. O delegado Fábio Simões determinou que os peritos da equipe da Polícia Técnica se dirigissem à empresa Barrica Alibu para investigar as circunstâncias do acidente, acompanhados do presidente Ulisses Abad. No entanto, ao chegarem à empresa Barrica Alibu, o sindicalista foi impedido de entrar nas dependências da empresa, que também não permitiu que os peritos da equipe da Polícia Técnica atuassem, alegando que a entrada na área onde ocorreu o acidente só seria permitida na presença dos advogados da própria empresa. Essa atitude gerou preocupação quanto à transparência da situação. Imagina só, seu repórter, a equipe da Polícia Técnica impedida de entrar na área onde aconteceu o acidente.
O DPT, é absurdo isso. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, o que, que deveria ter sido feito? O delegado doutor Fábio Simões deveria imediatamente pegar uma viatura da Polícia Civil, pegar os prepostos do DPT e ir até a empresa Força Policial. A Barrica Alibu é multinacional, mas não é, ela não é dona, né? Ela não é dona do pedaço, não. Pô, tem que respeitar as leis, tem que respeitar a polícia e respeitar o Departamento de Polícia Técnica, que estava indo ali a trabalho.
Verdade, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. 6h26 agora, 6h26 na Bahia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória, me chamo Vanduza e venho fazer uma reclamação aqui sobre o Hospital Costa do Cacau, né? O que está acontecendo? Ela botou aqui um negócio que a gente tanto defende. Eu acho que você não é ouvinte do Tropa de Elite, não, viu, Vanusa? Aqui a gente ouve, né, o ouvinte, o povo. Ela está aqui dizendo que a gente tanto defende o Costa do Cacau. Estou sem entender você aqui, viu? E aí ela diz que tem 4 dias para fazer uma cirurgia no fêmur e até agora nada. Não tem nenhuma cadeira para o acompanhante sentar. o acompanhante tem que ficar em pé. E é um absurdo. Concordo com você, viu, Vanusa?
Agora, provavelmente, ela está ouvindo uma outra emissora de rádio.
É, eu acho que a Vanusa se equivocou nisso aí, viu?
Falamos do Costa do Cacau defendendo, sim, os trabalhadores.
É, tá vendo aí, Vanusa? Bem dado o recado aí, viu? Olha, bom dia, amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpito. Uma excelente sexta-feira abençoada. Antônio e Selma de Serra Grande, um grande abraço para os nossos amigos, tá certo? Ah, beleza. Walter Ecologia, tá ligado com a gente, Walter? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. É, e sucesso aí, esse final de semana tem banda Tudo a Ver lá no Ecologia. Bom dia, família Gabriela FM, manda luz para todos os meus, né, amigos aqui. Que o que foi que aconteceu, rapaz? Ah, isso a gente vai falar agora aqui, viu? Maria de Fátima lá em Banco do Pedro. Alex do Jornal do Atlântico, bom dia, bom dia. Atendimento, ele sofreu um acidente de moto, foi super bem atendido lá, o Alex do Joia, tá vendo? A gente aqui ouve ouvinte, né, senhor repórter? Tem gente que manda mensagem falando, olha, passei pelo Costa do Cacau, fui muito bem atendido, a gente fala aqui, mas ela colocou que a gente fica vive defendendo Costa do Cacau, eu só discordo disso aí. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, equipe do Tropa de Elite aqui, hermano. É, sou filho de Salvador, de Aritaguá. Gostaria de agradecer a todos pelas orações e o carinho por meu pai. Ele já se encontra em casa bem, graças a Deus, hein? Hoje já iniciamos a fisioterapia.
Salvador?
Salvador, já tá.
Salve,
já.
Salve Salvador.
Mais uma vez, obrigado
aí. Amigo, gente boa.
É, falei com o irmão do Salvador também essa semana, ele preocupado com a questão dos voos.
Zé Reis,
aí eu perguntava, ele falou, olha, Scarpa, ele já tá em casa, e agora o filho aqui do Salvador já manda notícias pra gente.
Que bom.
Beleza? Né? Tem mais aqui, nosso amigo Ed tá ligado com a gente, Ed, obrigado pelo carinho da sintonia, viu? Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, não quero me identificar, Maria Japi já está 3 dias sem ônibus. É, agora por quê? Imagina só, 3 dias no distrito sem
Maria
transporte.
Japi.
É, Maria Japi.
Ainda bem que meu amigo tem uma cabine dupla.
Será que
Hilux
dá?
Preta.
É.
É o prefeito, administrador.
Tô Moreira,
amigo de Chico. Amigo de Chico Pau Torto.
Tô Moreira. Bom, vamos trazer o Vini Santana para mais um giro e já. Essa onda de violência em Deus tá que tá, viu, seu repórter?
Tá que tá, rapaz. Eu vou trazer também, Scarpita, os 3 elementos que foram presos ontem pela Polícia Militar, 15º Batalhão, que ceifaram, assaltaram, mataram, cometeram um crime de latrocínio lá em Barra Mares, na rodovia Ilhéus e Itacaré. O Barra Mares em luto até o dia de hoje, Scarpita, porque tá que tá.
Ok, vamos lá então. Mais um giro chegando pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana. Bom dia, Vini. Seja bem-vindo nessa manhã de sexta-feira. Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, encerrando mais uma semana com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Olha, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Material Proibido, com o objetivo de combater o armazenamento e distribuição de arquivos, imagens e vídeos contendo material relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil pela internet. A operação incluiu o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aurelino Leal, Ilhéus e Itabuna. As investigações tiveram como base um trabalho de inteligência da Polícia Federal, que identificou usuários suspeitos de utilizar redes sociais, serviços de e-mail e plataformas de armazenamento para a distribuição desse conteúdo criminoso. E olha só, meus amigos, no início da tarde desta quinta-feira, um carro modelo HB20 capotou na BR-330, próximo à usina de funil, a 8 quilômetros da cidade de Ubatã. O condutor, que foi identificado pelo prenome Matheus, seguia sentido BR-101, quando um caminhão que estava à sua frente perdeu força e, para evitar uma colisão, Matheus jogou o carro para o acostamento e acabou capotando. A vítima foi socorrida por um advogado que passava pela região e foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá. Matheus reclamava de dores no ombro e na perna. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robert Escarpita, Marinho Santos. Mandar um abraço especial a todos os ouvintes do nosso programa Tropa de Elite. Eu vou ficando por aqui e, como eu sempre digo, é uma honra fazer parte da família Tropa de Elite.
Valeu!
É isso, meus amigos. Um abraço. E até segunda-feira, um excelente final de semana para todos vocês.
Valeu, Vini. Pessoal. Valeu, Vini Santana. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. A região inteira é destaque aqui no Cotropa de Elite. Então vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Sai daí não, viu? É rapidinho. Bom dia para todo mundo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
São 6h42 agora. Olha, a Contin Tintas parabenizando aí a todos os pintores pelo dia de hoje, viu, seu repórter? Parabenizando todos os pintores pelo seu dia. Nosso querido Santos, Bergson, Leila, toda a equipe da Contin Tintas. Hoje é o dia do pintor, hoje é o dia do médico também. Parabenizar todos os médicos. Tem muito médico que vai trabalhar, pegar plantão ouvindo a gente, sabia?
São muitos. Doutor Carlos Henrique.
Um abraço.
É o filho do nosso Wellington, lá de Juerana, da Marisol. E hoje também é dia do estivador.
Também.
E em nome do Emerson Tavares, nós abraçamos cada um dos estivadores. E o Jacozinho. Jacozinho é o mesmo Broinha.
É.
Estivador também.
Pensei que foi o Jacozinho da Barra.
Não, Jacozinho é o
amigo de Val, rapaz.
Lá no Porto ele é chamado de Jacozinho.
Tá certo, rapaz. Parabéns a todos. Mandar um abraço ao doutor Rafael Clécio, né? Aí, todos os médicos que a gente, se for nominar aqui, vai dar trabalho. A gente vai ficar até amanhã falando dos médicos que a gente gosta e que tem um excelente trabalho, serviço prestado à Cidade de Deus. Parabéns pelo dia de hoje, 18 de outubro, dia do médico, dia do estivador, dia do pintor. E valeu que valeu, viu? Vamos nessa. Chegue chegando, porque aqui a notícia não para. Edenildo Braga já tá no ponto pra falar do Flamengo, viu?
Eu tô lembrando aqui do médico que quis dividir os votos.
Ai, ai,
meu. Ai, meu Deus. Olha, a prefeitura de Ilhéus foi alvo de críticas de empresários, de comerciantes, por alagamentos no centro de Ilhéus. A Secretaria de Infraestrutura não conseguiu resolver o problema ao longo do governo do prefeito Mário Alexandre. Um dia, eu conversava com o irmão do prefeito, o doutor Marcos Vinícius, e ele estava encantado, dizendo: olha, Mário vai contratar agora um engenheiro, um jovem engenheiro que vai resolver o problema dos alagamentos em Ilhéus. E depois, passado o tempo, eu falei: o engenheiro que foi contratado não resolveu absolutamente nada.
Nada.
E ele falava do Átila Dócio.
Nada.
Ele já estava, naquele momento, já estava triste. Tudo que eu falei para você, eu retiro. Então, os comerciantes, os empresários do centro de Ilhéus, eles inclusive divulgaram um vídeo denunciando os frequentes alagamentos na área do centro, Calçadão Paranaguá, e no registro é possível ouvir gritos de: que a prefeitura é essa? Que prefeitura é essa? Enquanto a água suja inunda as ruas, gerando preocupação com prejuízos e riscos à saúde. Então, o novo PAC é um investimento futuro com recursos nacionais que promete dar fim aos alagamentos. Mas é válido lembrar que a população de Ilhéus vive no presente com essa situação que assola a cidade há anos. Aquela questão do Fórum Epaminondas Berbet de Castro.
O trecho da Canavieiras.
Aquele trecho da Avenida Canavieiras,
Colégio Petrobras. Avenida Petrobras. É, Rua da Linha, Calçadão, Marquês de Paranaguá. Eu não sou engenheiro, eu sou comunicador, sou radialista, mas eu acho que uma grande limpeza em toda a rede pluvial da cidade ali. Fazer uma limpeza total naquele sistema. Deve ter muito lixo, areia. e acaba entupindo. A
parceria com a Embasa.
10 minutos de chuva, o centro já está praticamente toda
lá. A Embasa tem estrutura bem melhor do que a prefeitura para poder
fazer uma parceria
resolver o novo governo, a situação.
O novo governo do prefeito Valderico Júnior poder acionar, trazer técnicos. Porque não é possível. Agora, em outras cidades também, como a nossa, caracterizada igualzinha como Ilhéus, não sofre com esse problema de alagamento.
Contratar engenheiro para ficar trancado em um espaço físico, no ar-condicionado, no computador, elaborando projetos, aí, meu amigo, não tem como resolver o problema.
É, vamos aguardar para ver, né? Agora também não dá para botar já na conta de Valderico. Ontem eu vi alguns vídeos, né? E as pessoas dizendo, oh, espero que Valderico já resolva isso, já chegar em janeiro para resolver esse problema aí. Como eu falei, fazer um estudo, fazer uma limpeza em toda a rede, né? Drenagem ali, gostei. Todo o centro da cidade da Ilhéus.
Gostei dessa ideia.
Porque você viu da vez que foi feito na Avenida Soares Lopes, várias garrafas PET encontradas, garrafa de vidro, muito lixo. E aí, top. Como é que a água vai. Como é que vai ter o escoamento da água?
É, você é mais engenheiro do que os engenheiros contratados.
Pare
que
com isso.
Radialista engenheiro.
Pare com isso, viu? Eu sou radialista.
O radialista que o povo não. É. 305 votos. Você não quer mais nem lembrar disso, né?
Passou, rapaz.
Passou.
O ciclo já fechou
ele
isso aí.
Ele atingiu esse ciclo. Eu não quero mais nem ser prefeito de Maraú.
Tá vendo, rapaz? Efeito, então. É, você vê, o Datena. Datena defende tanto o povo, não conseguiu ir pro segundo turno, não conseguiu pontuar lá na grande metrópole paulistana.
Olhando os distritos que tanto nos
Agora, Salvador fez, o Paulo José fez, o Mário Kertz, prefeito, né? E Ilhéus, o Gil Gomes conseguiu ser eleito vereador na eleição de 2016. É complicado, senhor repórter. Vamos lá, bola dentro, chegando! E o Edenildo Braga chegando para falar de futebol aqui no nosso programa. Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Um jogo realizado ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. O América Mineiro empatou em casa com o Goiás, placar de 2-2. O América segue em sexto com 49. Já o Goiás, 11º, 42 pontos. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolou e o Corinthians goleou o Atlético do Paraná pelo placar de 5-2. Há mais de 10 jogos sem vencer o Atlético do Paraná e agora está na zona de rebaixamento. 17º lugar, 31 pontos. O Corinthians deu uma respirada. 16º lugar, 32 pontos ganhos até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Ainda na Série A, o Flamengo perdeu para o Fluminense, placar de 2-0. Primeiro tempo jogou bem o Flamengo, segundo tempo deu o Fluminense, apesar do Ganso ainda ter perdido a penalidade. O Flamengo segue em quarto, 51 pontos. Já o Fluminense respira, vai à 15ª colocação, 32 pontos ganhos. Hoje a bola vai rolar pela Série B do Campeonato Brasileiro para Brusque e CRB Amazonas e Avaí. Amanhã a bola rola para Vila Nova e Curitiba, Ituano e Ceará, Mirassol e Novo Horizontino, clássico paulista. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rola hoje para Atlético de Goiás e Cuiabá. O Botafogo, líder da competição, recebe o Criciúma. O Cruzeiro joga com o Bahia, esse jogo às 21h30. Amanhã, sábado, Barradão, 16h, Vitória e Bragantino e o clássico gaúcho, Internacional e Grêmio. Domingo, apenas uma partida, Juventude e Palmeiras. Final de semana, também de decisão na Copa do Brasil. Conheceremos os finalistas da competição 2024. Às 18h30 deste sábado, em São Januário, Vasco da Gama recebe o Atlético Mineiro, precisando vencer para chegar à final. O Atlético joga por um empate. Primeiro jogo vencido pelo Galo Mineiro pelo placar de 2-1. Já no domingo, 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians e Flamengo. O Coringão precisa vencer. O Fla joga pelo empate. empate, porque venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Valeu, valeu que valeu, Edenildo Braga, um abraço para você, né? E a turma que foi torcer pro Flamengo ao vivo no Maracanã. Infelizmente, não deu para gritar gol, né? Não deu para gritar gol. Agora, notícia ainda do esporte, já trazendo aqui para nossa cidade. Ontem, durante a entrevista, Valderico Júnior, né, já sinalizou aí para a questão do estádio Mário Pessoa. A gente vai ser vitrine aí, dois times. Vamos estar recebendo o Bahia, o Vitória aqui no estádio Mário Pessoa. A gente precisa deixar aí o estádio apto para a realização desses jogos. E mais detalhes nos próximos programas. Segunda-feira tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação. 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi. 102,9
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Olha só, a Josiane já tá aqui, eu já tô ligadinha, viu? Mario Santos e Scarpita. Olha, encontrei esse cartão aqui próximo à minha casa aqui na Nossa Senhora da Vitória. Vê se você consegue achar aí. É Cleanderson Souza, é um cartão aqui, alimentação seu, viu, Cleanderson? Atenção, você conhece Cleanderson, entre em contato aqui com a gente para poder fazer essa entrega, tá? Josiane, a nossa amiga ouvinte aqui, já mandou. Joelma, lá do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, que as bênçãos do Senhor se espalhem por teus caminhos de todos nós, né? Rosana Costa, lá também da Barreira, bairro de São Francisco, ligado com a gente. Roberto Coelho, Jardim Savoia. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Manda aí um bom dia pra Teca lá da Cabana Palmito. Teca é uma figura, rapaz. Tiagão aí da Guarani. Rogério, também ligado com a gente. Roberto, um abraço pra você, viu? Teca é uma figura, viu? Teca, alô Teca, alô Wilson. Inclusive, ontem os cabaneiros, né? Várias mensagens chegaram pra gente, parabenizando por a gente levantar essa questão das cabanas. Ontem teve um acidente. Ontem teve um acidente ali, o carro caiu. O negócio tá perigoso ali, seu repórter. Quer dizer, uma obra inacabada, começou, não tem mais máquina, não tem mais nada, não tem previsão mais de retorno. Você viu ontem quando eu questionei ao prefeito Valderico Júnior desta audiência com o governador. Por quê? Verão tá batendo na porta. A gente tem problemas, né, sérios na cidade. E ali o que vai ter de carro caindo ali, meu Deus do céu.
Aí fica passando um filme na minha cabeça. Você imagina se os cabaneiros, eles não entrassem com mandado de segurança, se eles não peitassem a Prefeitura Municipal de Ilhéus, a irresponsabilidade da Prefeitura e do Governo do Estado para derrubar as cabanas.
Imagina, hein? Como é que não ia ficar aquilo ali? Como é que não ia ficar?
Prejuízos incalculáveis de cada um dos cabaneiros, do meu amigo Wilson, do meu amigo Renato da Cabana Gabriela, do meu amigo Tiago da Cabana Guarani e os demais outros cabaneiros, que a gente não vai poder citar o nome de todo mundo aqui, todos iriam ficar no eterno prejuízo.
Verdade, senhor repórter, é verdade, viu? Olha, a Meire lá do Banco da Vitória tá pedindo pra gente parabenizar. E o melhor pintor da região, na opinião da Meire, ela disse que é o artista Dil Pintor, estourado. É Dil Pintor. O nome daquele pintor lá,
rapaz? Ele pintar pra ver se ele pinta.
Se ele não pinta o 7, viu? Alô, Meire, um abraço pra você, viu, Meire? Felipe Baiano, tá lá em Quaraci ligado com a gente. Que Deus abençoe sempre vocês aí do Tropa de Elite, amigos da Gabriela FM. Um abraço, obrigado. Turma tá aqui dizendo, olha, ó, não tô conseguindo ouvir. Devido a um problema, né? A Coelba, aqui a Avenida Itabuna, a gente tá sem sinal na internet. Então, o aplicativo não tá retransmitindo aí o som da Gabi. Daqui a pouquinho, nossa equipe técnica já chegando para resolver. Marcos Teles, um abraço para você, viu, Marcos Teles? Luiz Cláudio, homem da segurança, também ligado com a gente. Antônio Melo, lá em Vila Cachoeira, Delmar, lá na região do Curisco, tá na folga hoje. Selminha da Lagoa Encantada, mais uma vez sem transporte aqui devido à estrada Que sofrimento esse nosso, viu? Bom dia, meus amores. Selminha da Lagoa Encantada. Que situação, senhor repórter, né? A turma do distrito aí, eu às vezes eu fico assim sem entender. Porque parece que a turma gosta de sofrer. Eu vi casos aí em distrito que você sofrendo e você via lá estampado na parede da casa da pessoa o candidato que faz ele sofrer. O candidato que faz ele sofrer, ele ia votar nesse. Ele votou nesse candidato que faz ele sofrer, seu repórter. Eu vi muito isso. Eu não vou citar o nome de candidato nenhum, mesmo porque já passou, né? Mas é muito triste. É muito triste. A gente tá aqui todo dia recebendo reclamações, né? O transporte, é a saúde, é a escola, é a estrada, mas tá lá na parede da casa da pessoa. Não, esse eu vou botar nesse aqui, porque esse aqui é esse aí que te faz sofrer, né? E você aceita
sofrer. É esse
sofrer.
Aí que chega com dinheiro e compra o seu voto.
Aí uns 100 reais que não consegue durar 4 anos, seu repórter. Deixa pra lá, deixa pra lá. 6h58, o que é que você traz de notícia aí? Porque a Nath Almeida já tá no ponto aqui também, viu?
Olha, eu vou trazer o seguinte, Scarpita. A preocupação de tudo, a preocupação de todos, moradores do Barra Mares, com a morte do idoso, o Maraú, o Antônio Ferreira Mendes. Ele tinha 81 anos, perdeu a vida, um fato chocante, estava em casa, deitado no sofá, quando os três bandidos, chegaram para tirar a vida do rapaz e levar o carro, levar um televisor, levar dinheiro. E o Maraú, como era conhecido, foi assassinado a tiros e espancamento.
Espancado, não teve tiro, seu repórter.
Durante
ele foi espancado, inclusive traumatismo craniano, foi dado.
Coronhada. Na esposa, na testa da esposa do Maraú. Então, foi agredida, coronhadas, amordaçada, ameaçada de morte. E levaram dinheiro, celulares, o carro. Então a situação ficou crítica. Ontem a Petro 70 esteve no local, aqui em Ilhéus. Mas em Itabuna, os três bandidos foram presos pela Polícia Militar. De parabéns, o 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna. Ontem nós cobramos aqui da delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a questão, porque foi um latrocínio caracterizado, matou para roubar. Cobramos aqui da delegada doutora Rita de Cássia e também do chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, uma resposta urgente. E essa resposta chegou lá por Itabuna, até porque depois do assalto, depois do latrocínio praticado em Barra Mares, os elementos saíram, fugiram e foram vistos passando em Itabuna, né? A câmera filmou, pegou eles em Itabuna. E aí então a polícia começou a trabalhar, montar o quebra-cabeças e prender os três delinquentes em Itabuna. Estão presos e agora estamos tentando contato desde cedo com o chefe do SI, o Edson Serra, para saber do Serra se os delinquentes serão trazidos, serão recambiados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Ilhéus, já que o latrocínio foi cometido aqui em Barra Mares, município de Ilhéus, Scarpita.
Que coisa aí, viu, seu repórter? Parabéns, ação rápida da polícia.
4 dias, né?
Dando essa resposta a esse crime bárbaro.
Segunda-feira foi dia 14, hoje dia 18.
Verdade, né? Em 4 dias aí.
4 dias...
Resposta dada, né? Agora a gente aguarda e vê se até o final do programa já chegam os nomes desses elementos.
O vulgo.
Três elementos. 7 em ponto na Bahia, Nath Almeida.
A região interligada no Tropa de Elite.
Tempo tá corrido, viu? Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito eleito de Cuaraci, Miltinho do Axé, do PSD, inicia a formação aí de sua equipe de transição para tratar das diretrizes com o governo atual, liderado pelo prefeito Jackson do Avante. Embora Miltinho, né, ocupe o cargo de vice-prefeito, ele rompeu com a gestão em 2022 e agora assume aí a missão de reorganizar. A tarefa de Miltinho será especialmente desafiadora, pois rumores indicam aí que a administração atual deixará o município em uma situação de mesa falida, com dívidas acumuladas e desordem administrativa. A crise financeira de Quaraci preocupa moradores que esperam, né, que o novo governo consiga aí recuperar as finanças e implementar melhorias em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. A expectativa é que a equipe de transição mapeie a situação financeira, identifique, né, as pendências e proponha soluções aí para que Miltinho inicie o mandato com um plano estratégico de recuperação. Moradores e líderes locais depositam esperança aí de uma nova fase de estabilidade e desenvolvimento para Quaraci, mesmo diante aí do panorama desafiador que Miltinho deve enfrentar. Marinho Santos e Robertinho Escarpita, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, finalzão de semana maravilhoso para todo mundo, e se Deus quiser eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço pra você, bom final de semana, tá pintando um faturamento, sai daí não, até às 8, Tropa de Elite, oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas, Ecologia Praia, até às 8, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 7:13 na Bahia, 7:13. Notícia boa, viu? Servidores estaduais terão salário de outubro antecipado. Sabe quem anunciou isso aí, seu repórter? O governador, vai de só salário aí, de servidor público, né? Antecipa o salário, seu repórter.
Mas não vai adiantar de nada, a eleição já passou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E esse governador não vai para lugar nenhum, Escarpinho. Ai, eu sempre estou te falando aqui.
É, né? Deixa eu mandar uns parabéns para ele, recém-empossado, novo presidente do Sinditax, Alan Nascimento, aniversariante do dia de hoje, viu? Parabéns, é nosso querido Alan Nascimento. Receba um abraço, é ouvinte do Tropa, tá sempre ligado com a gente. A turma lá do Corte Legal também, rapaz. Chico, Wagner, todo mundo aí. Corte Legal, ligadinho no Tropa de Elite. Olha, a equipe, né, da Gabriela FM, a gente está acompanhando de perto esse desaparecimento desse jovem lá no São Domingos, seu repórter. Caso do Alan, você lembra, né? E tem uma matéria muito interessante aí, a Mima foi fazer, lembrando o tempo, né? Três meses já se passaram. Lá no Instagram da Gabriela FM tem um material muito interessante, o caso do Alan. 3 meses se passaram e os familiares do Alan Carlos, desaparecido desde o dia 13 de julho, ainda segue sem uma resposta do desaparecimento desse jovem, seu repórter. É um mistério, né?
É, mistério acontece aqui em Liels, Capita. Você lembra das Moringuetes? O bloco carnavalesco do Pontal?
Carol.
Desapareceu a Carol.
Nunca apareceu.
E também o parceiro dela, né?
Também, né?
Sumiu, desapareceu os dois.
Agora, nesse caso do Alan Carlos, jovem Alan Carlos, né? Um vídeo de uma câmera de segurança mostrou o Alan andando de bicicleta pelo bairro São Domingos, onde ele, né, vivia com a família. Ele transitava com a sua bike, sentido, né, Itacaré, sentido Serra Grande, sentido Litoral Norte. Ele testava as peças novas da bike que ele ganhou do irmão como presente antecipado de aniversário. A Polícia Civil investiga esse caso, mas ainda não tem informações sobre o que aconteceu com o adolescente. A família do Alan disponibilizou os números, né, transcritos na matéria para um meio de contato, caso alguém veja o garoto pelas ruas. Em caso de não conseguir o contato com a família, a Rádio Gabriela FM está disponibilizando, né, o nosso telefone aqui. Qualquer informação, vamos ajudar, gente. Imagina o desespero desta mãe, dessa família. Quantos casos a gente não vê? Ontem, né, a gente estava acompanhando aí a luta da mãe da Ranitla, a dona Romênia, que falou com exclusividade nesse programa. Inclusive, a gente vai trazer na próxima semana novidades do caso da Ranitla. O Tarcísio sofreu mais uma derrota lá no Supremo, seu repórter. Então, essa matéria
agora já no Supremo.
É, ele recorreu, né? Recorreu, e a gente aguarda aí.
Esse garoto aí,
o Alan,
agora da bicicleta. Nem a bicicleta apareceu.
E justamente ficam alguns questionamentos, né? O que foi que aconteceu?
O que
desaparece
aconteceu?
Desaparece do nada. Seu repórter, eu tenho outra informação aqui nessa área. Daqui a pouquinho vamos falar mais, inclusive trazer aí sobre a morte do pai da prefeita eleita de Uruçuca, Magnólia Andrade Barreto.
Inclusive, ela já mandou alguma coisa aqui, e eu falei, já falamos, já lamentamos a morte do seu pai. Tristeza em Uruçuca. Olha, Scarpita, agora vamos falar de alegria. Hoje é dia do médico.
Dia do médico.
E o médico...
Dia do pintor.
Dia do estivador. Tem um médico na escuta do Tropa de Elite, tomando um cafezinho. Esse cafezinho, ele está pronto. A Altacília preparou o café para o Dr. João Otávio. Dr. João Otávio está na clínica de assistência renal, ali no bairro do Malhado. Ele que é de Itabuna, mas tem um coração dividido com Ilhéus. Dr. João Otávio, parabéns pelo seu dia, dia do médico. E Dr. João Otávio Scarpita foi vereador em Itabuna e gosta muito de escrever nas colunas das redes sociais, dos principais blogs e também dos jornais.
Já li vários artigos.
Dr. João Otávio, que figura, viu?
Queridíssimo. É,
ele viaja muito, conhece muito o mundo, Scarpita.
É verdade.
Então, parabéns do Tropa de Elite pro Dr. João Otávio.
É, um abração, viu? O filho do Alan, o Andrei, né, disse que também é ouvinte do Tropa de Elite, viu? Ô, Andrei, mas hoje é aniversário do seu paizão. Agora, se tiver um bolo aí, né? Guarda um pedaço pra gente, viu, Andrei?
Se tiver um bolo, tiver uma laje para bater,
ele chama.
O Alan e o Jailson Nascimento convida a Tropa de Elite, tá bom?
Viu? Olha, outro crime, né? A cidade de Ilhéus essa semana, rapaz, a onda de violência pegou, viu? Pegou na cidade de Ilhéus. Eu tô com uma informação aqui sobre o corpo que foi encontrado ontem, esquartejado na estrada que dá acesso ao distrito de Sapucaíra. Identificado o homem que foi esquartejado. Corpo encontrado na estrada de Sapucaíra, segundo a Polícia Civil, um homem, né, que foi encontrado primeiras horas da manhã de ontem na estrada que dá acesso a Sapucaíra com requinte de crueldade. Os membros estavam mutilados, o órgão genital da vítima foi decepado e colocado na sua própria boca, seu repórter.
Retalhado, decapitado, Scarpita.
E aí a informação que chega pra gente, né, uma testemunha que deu mais informações sobre esse caso. Esse homem, ele era conhecido como Dominguinhos, é suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 7 anos. A Polícia Civil, né, vai investigar aí esse caso. Fizeram justiça com
as próprias mãos. Aí o delegado, esse delegado é do núcleo de homicídios, doutor Helder Carvalhal?
Justamente, né, doutor Helder Carvalhal, seu repórter Montais. É quente de crueldade, né? Foram utilizados e imagina, você vai passando na estrada, dá de cara com aquela cena ali, todo retalhado, o órgão genital colocado na própria boca, braços, perna cortados aí.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu volto aqui no Tropa de Elite falando da operação conjunta das polícias, apreendeu duas pistolas, diversas drogas, dois elementos mortos, alto da Uberlândia, ali no fundo do Big Meira, bairro do Malhado,
Alto da Tapera, Alto da Uberlândia e Tapera, é tudo no mesmo trecho ali. E aí foi ontem por volta das 4 da madruga, quando eu estava se deslocando para a Gabriela FM, viaturas, contei 5 viaturas da CIP Cacaueira passando em alta velocidade para ir ver essa troca de tiros que estava ocorrendo no alto da Avenida Uberlândia, na Tapera, e lá o resultado foi esse, viu? 2 pistolas apreendidas, diversas drogas e 2 elementos foram mortos. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Vamos nessa, 7h23 na Bahia. Tem WhatsApp, o povo fala no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Imagina aí, viu? Vilela também sofreu com as chuvas de ontem. Imagina os outros bairros. E manda meu alô aí. Conceição, do Teotônio Vilela, um abraço pra você. Dinha de Uruçuca. Estamos ouvindo aqui, Uruçuca. Manda um alô pra mim. Dinha, Ramon, Maria, Edivaldo, Leco, Maridalva, Zé Roberto, Luciene, a turma que acompanha a gente. É, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, estamos aqui acompanhando vocês. Rita, obrigado pelo carinho da sintonia, viu? Ione tá lá no bairro de Zizio, em Itabuna, parabéns, feliz dia do médico, né? Aqui eu tenho um grande carinho e gratidão, 18 de outubro, parabéns a todos que se dedicam a salvar vidas. Feliz dia do médico. Bete, lá do Sol e Mar, também ligado com a gente. Um abraço, Bete. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Eu quero saber por que o doutor... Ai. Hoje é dia do doutor, pá. Deixa o doutor dormir quieto aqui. Mandaram uma mensagem aqui. A turma cobra, né? A turma cobra. O doutor Aldemir ganha a eleição, né, de 4 em 4 anos, mas ele não vê o resultado do mandato do doutor Aldemir, rapaz. Deixa o doutor... Hoje é o dia do médico. Dia do médico. Marinho Santos Scarpita, não quero me identificar mais aqui, né? Em Sapucaíra, Santana, Santania. Diz que... Rapaz, essa notícia aqui é a cara do Marinho Santos, seu repórter. Diz que tem um tarado dos animais lá. É, zoofilia. A prática de sexo com animais. Tem 2 homens lá que não aguenta ver o animal. É aí, Sapucaeira, Santana, Santania.
Vou mandar Pita pegar esses caras.
É, Pita, pai, que coisa.
É o esposo, marido da cacique Fia. É, pegar esses caras, algemar e trazer pra delegacia.
Que loucura, né? Zoofilia aí, rapaz. Que coisa. Olha, bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Scarpita. Esse programa, sim, é a voz do povo, rapaz. Obrigado, Raimundo. Aurélio, lá em Ribeira das Pedras, um abraço pra você. Carlos Dortas, o Del, lá do Nelson Costa. Hoje é sexta-feira. Muitas bênçãos pra você e pra todos nós, né? Kleber do São Domingos, um abraço pra você. Bom dia, tropa de elite. Olha, eu sou o paciente do Costa do Cacau e fui bem atendido, viu? Morador da Avenida Esperança. Valeu, um abraço aí. Aqui o povo tem voz e vez. As opiniões são livres e os fatos são sagrados, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Ô, Scarpe.
Chamou, falou,
olha,
senhor.
Olha, mais uma nota de falecimento aqui. A gente já não aguenta mais tanta gente morrendo. Ela tinha 94 anos, moradora no bairro da Conquista. Dona Albertina Paim dos Santos, 94 anos, corpo está sendo velado na funerária SAF, na Conquista, sepultamento logo mais às 14 horas, 14h, no cemitério do Basílio. Era moradora do bairro da Conquista, Dona Bebé, Albertina Paim dos Santos, conhecida como Dona Bebé. Essa nota que pediu aqui, ó, a divulgação, foi o filho do meu amigo Zezito Rico, ele que também é o Rodrigo Almeida, que também é aliado aí do Abrigo São Vicente.
Um abração aí toda a equipe do Abrigo, né? Inclusive tá na hora da gente voltar a fazer uma visita lá no Abrigo. Olha, o nosso amigo Boca de Lata, do Boca News, ele tá aqui, olha, estou ouvindo vocês atentamente. Essa questão de alagamentos vai ser resolvida na cidade com justamente o PAC. O PAC sobre os alagamentos dos municípios foram aprovados aí. É quase 100 milhões de reais que vai estar vindo para Ilhéus do governo federal, seu repórter. Boca, um abraço para você. É, E o Raimundo da Paz. Raimundo da Paz, eu vim do programa.
Raimundo da Paz é o mesmo do apelido Cara de Kombi, pescador aposentado.
Um abraço aí, viu? Olha, Nelson Rufino. Nelson Rufino, banda Shalom. Um culto, né, de agradecimento em plena Praça do Eduardo, a Praça da Catedral. Presentaço aí do Valderico Júnior e da Vanessa Gedeon, né? Os evangélicos merecem também comemorar essa grande vitória da renovação em Ilhéus. Daqui a pouquinho eu trago mais informações.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos convocar agora ele, Manuel Messias. Chega chegando Manuel Messias com mais um giro regional. A informação não para aqui na Gabriela FM. Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boibô, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, e que vai completar 17 anos e com muitas promoções na direção do amigo Gauchão. E Rose Lanches, que tem salgado por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2 na Avenida Cinquentenário. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. E comércio aqui da cidade não vai abrir segunda-feira. O Sindicato dos Comerciários de Itabuna informa que na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, será celebrado o feriado em homenagem aos comerciários aqui de Itabuna. A data, originalmente instituída para o dia 30 de outubro por uma lei municipal de 99, é antecipada anualmente para uma segunda-feira do mês. Neste dia, as lojas de comércio varejista do shopping e supermercados estarão fechados. Para celebrar a data, o sindicato preparou uma programação especial. As atividades começam às 7 horas da manhã de segunda-feira na areninha do Banco do Bairro Conceição, com o tradicional torneio Caxeirão. Após o torneio, a comemoração continua no Clube dos Comerciários, também no Conceição, com animação da banda de pagode Nova Proposta. Prefeito de Itabuna pode disputar a presidência da UPB. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, declarou que vai apoiar a candidatura do prefeito aqui itabunense, Augusto Castro, para a presidência da União dos Municípios da Bahia, UPB. Ele garantiu o voto de seu sucessor Nego e prometeu fazer campanha junto a outros prefeitos regionais. Prefeito eleito de Itaju do Colônia, Helder Fontes, também já declarou publicamente o apoio a Augusto Castro na UPB, União dos Municípios da Bahia. Nova carteira de identidade nacional chega a Itabuna. O saque vai promover amanhã, dia 19, sábado, de 8 horas da manhã até o meio-dia, um atendimento especial para a nova carteira de identidade nacional em 7 unidades do interior da Bahia. Os postos aqui de Itabuna, Barreiras, Eunápolis, Jacobina, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas serão atendidos. O atendimento será realizado por agendamento prévio. E pediatra itabunense será homenageado por 50 anos de trabalho. Atuando na área da medicina desde a década de 70, o ex-diretor técnico do hospital, Manuel Novaes, aqui de Itabuna, o pediatra Jaime Nascimento, será homenageado nesta sexta-feira, hoje em Salvador. A homenagem feita pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, CREMEB, acontecerá no Dia do Médico. Dr. Jaime receberá o diploma de mérito ético profissional concedido aos profissionais que estão completando meio século ininterrupto de exercício da profissão. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Gauchão, e que está preparando uma grande promoção para os seus 17 anos. E Rose Lanches, que tem salgado por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2 na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Valeu, que valeu, Manuel Messias, um abraço para você, bom final de semana também. Feriado em Itabuna, segunda-feira, né, seu repórter? Dia do comerciário. Como é que vai ficar a situação de Deus? Tentar um contato aí com a turma do Sindicomércio para ver como é que fica, né? E atenção, atenção, meu amigo Joca, presidente do SINZEP, festa do servidor também, né? Tentar esse contato com o nosso amigo Joca, a galera do SINZEP. Vamos pro rápido intervalo?
Antes, Scarpita, como sempre, amanhã tem aniversário e você é convidado. Olha, aniversário, doutor Rubens Paturi, o Rubinho Paturi, eterno delegado da Polícia Federal. Aniversário de doutora Samara, kkkkkk.
Doutora Samara, parabéns, já antecipado, parabéns, né? Porque segunda-feira a gente vai dar atrasado, então tem que estar hoje antecipado, né?
Mas tem caruru?
É, caruru, é, caruru.
Tem peixe, caruru. Tem que ter, rapaz.
É, caruru, rapaz, diferenciado, viu? Ai, ai. Ela tem um segredo que fica guardado.
Ela,
né?
É alto astral.
É, fica guardado.
É
aquele...
alto astral.
Mas o segredo daquele caruru tá guardado.
É a filha do saudoso Felipe e da minha saudosa Juju, lá do bairro São Miguel.
Você revelou. Você fica vive revelando o segredo agora.
É o segredo,
a
mas
roupa,
eu
a, roupa, nome... a roupa de árabe você revelou.
Eu
todo mundo já sabe.
O nome da filha da Juju, que o Juju teve várias filhas.
Sim, agora você.
E o nome da filha do meu amigo Felipe.
Você falou.
Irmão do Marrom.
Você falou do traje utilizado por Dr. Rubinho Paturi e árabe. Aí todo mundo já sabe. Quem for no Transatlântico encontrar alguém vestido de árabe vai saber que é Dr. Paturi. Rubinho. Aí você revelou. E agora você quer revelar o outro segredo.
Segredo
não. Não revele, não, rapaz. Tá certo, seu Mara. Um abraço pra você, viu? Parabéns. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. É a metralhadora da informação. Você dando carona, você motorista de aplicativo, você taxista, você que vai cruzando as estradas da nossa região. Nosso muito obrigado, hein? E parabéns, parabéns você que é pintor, parabéns aos médicos, parabéns a você que é estivador pelo dia de hoje, 18 de outubro. 7h32.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Agora 7h44, ontem depois do Tropa de Elite chegou essa grande notícia, né? Prefeito eleito Valderico Júnior, ó a música do fundo, ó ele aí cantando, ó. Um dos grandes nomes da música gospel. Eu tô falando do Gerson Rufino, acompanhado da banda Shalom, a banda Shalom que é daqui da nossa região, viu? Então ontem o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, em suas redes sociais, logo após a entrevista aqui no Tropa de Elite, convidou a todos para celebrar a vitória, né? Com esse culto especial de gratidão. Então, uma noite de louvor, união e agradecimento com a presença inspiradora aí do Gerson Rufino e da banda Shalom. Anota na sua agenda. Próximo sábado, de amanhã 8, dia 26, a partir das 8 da noite, em frente à Catedral de São Sebastião. Valderico Júnior e Vanessa esperam você para esse momento especial. Venha, né? Traga sua família para juntos agradecermos por essa nova fase da nossa cidade. Sua presença faz a diferença, viu? E o Gerson Rufino é um dos grandes nomes da música gospel, viu? Durante toda a semana a gente vai estar aí convocando e convidando vocês, viu? Vamos nessa, continua! Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Dona Edilda está aqui pedindo escarpita, pedaço de bolo para vocês aí. Quem é que faz aniversário hoje, Dona Edilda? Ela disse, olha, é a Dinalva. Dinalva, irmã da Cleonice. Cleonice, um beijo enorme para você. Dinalva, parabéns. Tudo de bom, felicidades. O bolo, né? Dona Edilda vai ficar na responsabilidade de trazer esse bolo pra gente. Seu repórter, é 11 horas, então, acontece o sepultamento... lá na cidade de Uruçuca, é isso? Muita gente aqui mandando mensagem, inclusive recebemos e já falamos aqui com a prefeita eleita, a vereadora, presidente da Câmara da cidade de Uruçuca, Magnólia Andrade Barreto, que perdeu seu pai noite de ontem. A cidade de Uruçuca amanhece de luto triste. É isso, seu repórter. O corpo está sendo velado no Sindicato Rural.
Sindicato Rural de Uruçuca, escarpita. E sepultamento daqui a pouquinho, logo mais às 11 horas, no cemitério municipal da cidade de Uruçuca. Tristeza em Uruçuca hoje, Scarpe.
Beleza. Olha, tem novidades aí. A polícia está, né? Vai. Acredito que até o final da tarde de hoje a gente já tenha todo o resultado dessa operação que tirou de circulação os elementos. Esse crime bárbaro em Barra Mares com o Maraú, né, senhor?
Maraú, a polícia pediu para poder aguardar um pouco, para poder liberar a divulgação, para não atrapalharmos as diligências. Então, a equipe comandada pelo o catedrático, como é catedrático, era o Neo Bastos, mas aí eu vou dizer que ele é o competente.
Competente, operacional, né?
Operacional, investigador Edson Serra, está em campo. está em campo. Mário Santos, são 4 dias em campo. Os 4 dias, os investigadores estão trabalhando nessa questão deste assalto seguido de morte, caracterizado como latrocínio lá em Barra Mares. No outro detalhe, Scarpita, ontem, portanto, durante a operação conjunta da Polícia Militar no Alto da Uberlândia, no bairro do Malhado, na Tapera, precisamente como é conhecida, visando combater a organização criminosa, tráfico de drogas e cumprimento de mandados de prisão. Inclusive, dois elementos, esse cumprimento de mandado de prisão, o Taide Silva dos Santos, Taide Silva dos Santos e o Jonatas Barbosa Pinto. Os policiais, eles alegaram que foram recebidos a tiros por vários homens armados que saíram de um beco no momento em que foi realizado o cerco, e um dos elementos com arma em punho invadiu uma residência, passando a deflagrar vários tiros contra os policiais militares. Imediatamente revidaram a injusta agressão, então foram caídos no chão com ferimentos pelo corpo. Os dois elementos, identificados como Joilson Malta da Silva Júnior, ele tinha 24 anos, e ainda o Jonathan Barbosa Pinto, ainda foram socorridos no fundo da guarnição da Polícia Militar, mas chegaram na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mortos e removidos para o necrotério. Um BO, um boletim de ocorrência, foi lavrado pela delegada de plantão, doutora Andréia Tambônio Menezes, será encaminhado para o Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil, ao critério do doutor Helder Carvalhal. Agora vem aqui os pintores, que hoje é o dia do pintor. Olha, Marinho Santos, manda um alô para o Márcio Soares, vulgo... Não,
faço não.
Apelido Marreta. Ah. É, o que tá falando aqui é o Tiaguinho, é o Tiago da Cabana Guarani. Manda um alô para a Marreta aí.
Marreta. E,
olha, bom dia, parabeniza o pintor Sim, que é filho de Neide, mora na antiga Rua das Flores.
Quem é o pintor?
Priscilina Azevedo. O pintou meu espaço aqui na ponta do Rambo. É o Clóvis Linguiça.
Um abraço.
E ainda pintou Paris, que pintou lá no Paraíso do Atlântico várias casas.
É, vamos lá, Clinton Alves chegando. Bom dia, terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, para ajudar a você que está sofrendo com dores nas juntas, tem tido dor na coluna, cãibras, você sente tensão muscular, quer uma ajuda para vencer esse problema. Então fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, a pomada especialista pode ajudar a aliviar o sofrimento dos nossos ouvintes que nesse momento estão com dores nas juntas, Clinton. Bom dia, bom dia.
Robertinho, a pomada especialista tanto pode como vai ajudar a quem sofre com dor nas juntas, seja por causa da chikungunya, por causa do reumatismo, porque você sofreu um acidente, por causa do seu trabalho, aí você tem sentido muita dor nas juntas, ah, eu tenho artrite, eu tenho artrose, você pode combater essas dores, esse inchaço, esse vermelhidão, usando a pomada especialista todos os dias. Você vai aplicar uma leve camada no local desejado, não precisa da massagem, daqui a pouco você sente a pele esquentar um pouco e vai perceber a ação da pomada especialista agindo em prol do seu bem-estar. E esses benefícios ocorrem por causa da composição da pomada especialista. É uma pomada para tratamento. Quem usa a pomada especialista uma vez, não abre mão mais desse produto maravilhoso. Indica para amigos, para parentes, porque é uma pomada eficaz no combate às dores, no combate ao inchaço, problema circulatório, tensão muscular. Você precisa experimentar a pomada especialista. Se você ainda não usa, você vai na farmácia hoje mesmo ou na loja de naturais e compra a sua pomada especialista. A pomada que tem alta concentração de ativos. Quando você aplica a pomada especialista em uma área do corpo, você vai estar aplicando uma grande quantidade de óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, de copaíba, dos extratos de arnica, de erva baleeira, o mentrasto e o mentol. É uma pomada diferenciada. Se você quer uma pomada eficaz para combater as dores, como eu falei, para combater o inchaço, os hematomas, os problemas circulatórios, a tensão muscular, você vai comprar a pomada especialista. Vá na farmácia da sua preferência hoje ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Semana que vem você volta trazendo mais dicas da pomada especialista aqui na Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Ari, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Me deu a notícia aí, rapaz, do jogo. O jogo de ontem que você quer saber, rapaz? O jogo de ontem o Flamengo perdeu, não foi isso, Marinho Santos? Né?
Sapeca iaiá,
o Tiagão tá vindo triste, tá voltando pra Deus triste.
2-0.
É Antônio Marcos lá em Mirapitanga, ligado com a gente. Bom dia, lideranças. Aquele abraço, valeu, Antônio Marcos. Tá um abraço aí do nosso querido Mugegé Gerson São, prefeito eleito em Mirapitanga. Vai estar conosco aqui breve, viu? Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. É verdade que já prenderam os bandidos que mataram o Maraú em Itabuna? Sim. O Paulo tá aqui. Né? A gente tá acompanhando tudo de perto, viu? Olha, por favor, nos ajude aí falando sobre a ciclovia do Parque Infantil. Nós não temos direito de pedalar pela ciclovia por motivos da falta de respeito dos motoristas. Pega os carros aí, com a falta de consideração, coloca os carros bem em cima da ciclovia. Tá perigoso. Eu acho que ali acabou aquela ciclovia, né, seu repórter? O pessoal abandonou, inclusive, mas fizeram aquele prejuízo com a tinta. Agora a gente tem que reorganizar esse trânsito aí, viu? Viu, Rita? Rita Aguiar, um abraço pra você. E a gente precisa resolver isso aí. Tem que ter um espaço. Cada qual tem que ser um espaço. Pedestre, né? O ciclista, o motociclista, o motorista... E cada um respeitar o espaço do outro, pra gente poder ter um trânsito seguro. Ter um trânsito seguro. Falar em trânsito, o sistema tá fora do ar, viu? O sistema tá fora do ar, seu repórter. Eberlângela, um abraço pra você. Tá lá em Uruçuca, ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Vera Aranha, tô ligado em vocês, viu? Um abraço. Jorge Sena, Soroba. É, tem um balaio, seu Antônio aí no alto da Esperança. É, rapaz. Olha, Marcos Gargamel também tá ligado com a gente. Sextou, ele é lá do Jardim Camburi, em Vitória, Espírito Santo.
É, esse capítulo, o sueco é do Ibama, é filho do saudoso Cuica e da saudosa Dona Hilda, irmão também de Aline de Rui Amorim. Aí ele tá falando aqui, o sueco, ó. O Mário Santos, hoje é aniversário da minha irmã, Alivalda, irmã do nosso. É o sueco do Ibama.
Um abraço aí pra Arivaldo. Quem também tá fazendo aniversário hoje, né? É o cunhado do nosso amigo Luiz Cláudio, homem da segurança. É o Pablo, lá do Malhadinho de Açúcar. Pablo, que não é o do Arrocha, também tá aniversariando hoje.
E viu? O Gustavo Vidro Elétrico tá querendo comprar uma pomada especialista pra o irmão dele. Diz que o irmão dele não tá muito bem, ele tem que comprar uma pomada hoje.
Especialista, viu?
Onde eu compro essa pomada, Escapita?
Venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa, já tem ele, tem Tony Café na Supermanhã da Gabi. E a galera retornando para Ilhéus, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia. Chegue chegando com as últimas pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
Dia do Médico, e esta data foi escolhida para a celebração por causa do dia de São Lucas, o padroeiro dos médicos. Lucas foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento. Lucas era médico, razão pela qual se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia da festa deste santo. Parabéns e os nossos sinceros agradecimentos a estes profissionais que cuidam de nossa saúde. Feliz Dia do Médico. Vamos para o nosso giro de notícias. Dois policiais militares ficaram encurralados dentro de um mercadinho no distrito de Caraíva, litoral sul de Porto Seguro, após serem cercados por traficantes. Na tarde desta quinta-feira, a quadrilha tentou resgatar um líder do tráfico, preso momentos antes pelos PMs. Houve intensa troca de tiros. Reféns, incluindo uma mulher grávida, foram usados na tentativa de forçar a liberação do comparsa. Os policiais pediram reforços. Pouco tempo depois, policiais chegaram para resgatar os colegas. O bandido preso é Jackson Borges da Silva, de 23 anos, conhecido como Mosquetão, foragido do presídio de Eunápolis, isto ocorrido lá no mês de fevereiro de 2022. Mesmo com reforço, a situação continua tensa e até a última atualização, com novos registros de troca de tiros, enquanto a polícia tenta controlar o local. A Prefeitura Municipal de Canavieiras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, CIMA, convida todos os participantes da apresentação da plataforma SOL, que é o Sistema Operacional de Licenciamento e Regularização Ambiental. A plataforma SOL será um importante instrumento para o aprimoramento da gestão ambiental no município, garantindo a modernização e maior eficiência no processo de licenciamento ambiental. A apresentação é destinada aos servidores públicos municipais, conselheiros municipais de meio ambiente, donos de empreendimentos, consultores ambientais e a comunidade em geral. A apresentação ocorrerá no dia 23 de outubro, na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. E a sua presença é de grande importância para o fortalecimento da gestão ambiental no município de Canavieiras. Um homem de 37 anos foi preso pela polícia militar, acusado de bater, espancar a própria mãe. O caso aconteceu na Avenida Aparecida, lá na cidade de Itororó. A polícia militar, responsável por atender a ocorrência, disse que o homem acertou socos na boca e nariz da idosa de 64 anos. Ele também usou uma faca para ameaçar a mãe. Os policiais fizeram buscas na localidade e conseguiram prender o pombo sujo. O flagrante foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo. Bom final de semana pra você. Acabou o seu repórter, acabou o milho, acabou a pipoca, hein?
Bom final de semana pra você também, Robertinho Escapita.
Bora, descer as escadas.
Bom final de semana pra Betinho.
Também.
Betinho, meu primo, meu padrinho. O Flamengo tomou de 2, 1-2, 1-2. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Escapita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Vem comigo, Roberto.
Um show de rádio pra você.
Com essa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos um bom final de semana. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Vem aí, Tony Café na Supermanhã da Gabi. O nosso encontro marcado segunda. É, oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Contim Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Atacadão, Docimento e Ecologia. Praia. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Parabéns, hein? Parabéns pelo dia de hoje.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Escarpita.